Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogênesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas.
Irmãos, nessa primeira exposição de 2022, nós vamos ver que para superar o conflito espiritual, o cristão precisa de duas coisas: de exortação e de esperança. E nessa noite o tema dessa mensagem é o conflito espiritual. Eu ouvi aqui na palavra que o André trouxe na reunião de oração acerca dos conflitos que todos nós passamos quando esperamos da parte do Senhor uma resposta positiva, e muitas das vezes a resposta ela vem de forma negativa, ou quando nós não esperamos nada e o Senhor vem e nos surpreende. E isso é incrível. E eu quero compartilhar nessa noite, expor essa palavra aos irmãos. Mas antes, é bom entendermos que em todos os conflitos que a gente vive na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã, em nossa peregrinação rumo aos céus, de duas coisas a gente precisa para resistir aos conflitos espirituais e permanecermos firmes na graça de Deus, que são elas: de exortação de um lado e do outro lado de esperança. Esse texto que nós vamos ler hoje fala exatamente sobre isso. E eu quero convidar aos irmãos a lermos juntos, né? O texto de 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler dos versos 6 ao 14. E como eu disse, o tema da nossa exposição, iniciando o ano com uma palavra motivacional, é o conflito espiritual. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 6 ao 14. Você não precisa ler comigo, não. Você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se atente a isso, irmãos. Resistam-lhes, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o de Deus, de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da tua palavra, e que a gente possa encontrar hoje o consolo, a exortação e a esperança que precisamos para vencer os conflitos espirituais aos quais estamos submetidos. Nos dê tua graça mais uma vez de ouvirmos com o coração e transformar o que hoje ouvirmos da tua palavra em uma vivência diária, uma vivência que reflete a nossa confiança em teus ensinos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa exposição, irmãos, a gente encontra aqui pelo menos duas coisas que precisamos para superar o conflito espiritual. Para cada uma delas, dois elementos constitutivos. Por exemplo, para a exortação, nós vamos encontrar Pedro nos convidando à humilhação e resistência. E isso está nos versos 6 a 9 que acabamos de ler. E para a esperança, que é a segunda coisa que a gente precisa para resistir aos conflitos espirituais, precisamos de promessa e encorajamento. Isso vai dos versos 10 ao 14. Do 6 ao 9, vamos refletir sobre a exortação como uma das coisas que a gente precisa para resistir aos conflitos espirituais. Do 10 ao 14, vamos refletir sobre a esperança, que é uma das coisas que a gente precisa para poder resistir aos conflitos espirituais. E eu quero começar com vocês a partir dos versos 6 e 8. O primeiro aspecto da exortação de Pedro aqui é o aspecto da humilhação. Ele vai apresentar agora uma sequência de três imperativos. O primeiro imperativo aqui é o da humilhação. O segundo imperativo que nós vamos ler no verso 8 é um imperativo que vai servir de transição, que serve tanto para o que ele está falando antes, como também o que ele vai falar depois. E vamos encerrar com o terceiro imperativo, que está no verso de número 8, parte B, e especialmente o verso de número 9. Então, irmãos, observe que, em primeiro lugar, nós vemos nesse verso 6 a continuação de um raciocínio que Pedro estava trabalhando desde a última parte, quando ele, depois de se referir aos presbíteros, ele se dirige a toda a igreja, ou seja, a todos nós, tá? Convocando inclusive os jovens que estejam sujeitos aos mais velhos, mas que toda a igreja se revista de toda a humildade no trato uns para com os outros. Ele então convida a igreja para que possa viver uma humildade no trato uns com os outros, porque existe um princípio, existe uma lei que se repete por Pedro aqui, que está presente lá em Provérbios capítulo 3, verso 34, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, depois de apelar para toda a igreja se humilhar uns aos outros, para uns aos outros viverem de forma humilde, Pedro vai pedir para a conclusão da sua epístola, convocando agora uma outra humilhação. Se a humilhação era humilhação entre os irmãos, para que os irmãos pudessem provar da graça de Deus e, ao mesmo tempo, do consolo de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, nesse primeiro tópico, irmãos, dessa última parte da exposição de 1 Pedro, Pedro faz um convite à humilhação. Ele diz assim: portanto, humilhem-se. Só que dessa vez, não diante da congregação, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É assim que Pedro nos oferece o primeiro elemento da sua exortação. O que um cristão que está enfrentando problemas ou conflitos espirituais precisa ser exortado? Em primeiro lugar, ele precisa ser exortado, ele precisa de exortação para a humilhação. Todos os cristãos, todos, não importa qual seja a sua igreja, não importa qual seja o seu sofrimento, não importa os contextos, todos precisamos nos humilhar. A exortação, gente bonita e fofa de Deus, sempre é um convite à humilhação. E não é uma humilhação mais diante dos homens. Não é uma humilhação diante daquele que te ofendeu, daquele que te feriu. Mas é uma humilhação diante do poder e da graça de Deus. uma humilhação diante da mão poderosa de Deus. E eu me dirijo a vocês, irmãos, para essa exortação que Pedro faz, para a igreja se humilhar diante de Deus. Nós iniciamos 2022 com a seguinte palavra: humilhem-se diante da mão poderosa de Deus. Muitos falam o ano da vitória, o ano da conquista, o ano do liberar. Mas vamos naquilo que a palavra fala. Humilhemo-nos debaixo da poderosa mão do Senhor. Essa humilhação, irmãos, convoca a igreja não só a se submeter à mão poderosa de Deus, mas também a tomar consciência de que ao se submeter de forma humilhada à poderosa mão de Deus, ela está reproduzindo o exemplo de Cristo. E Pedro, mais do que ninguém, sabe que Cristo é o exemplo dessa humilhação. Ele mesmo sendo ofendido, ele mesmo sendo ovacionado pela multidão, ele mesmo sendo perseguido pelo Sinédrio, mesmo sendo humilhado com palavras, açoites, castigos e a humilhação toda da cruz, a Bíblia diz que Jesus se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Ele não quis sair de absolutamente nenhuma das situações que o próprio Deus havia colocado a ele, mas ele se humilha diante da poderosa mão de Deus por uma única razão. É a mão poderosa de Deus diante de nossa humilhação, perante a Ele, que vai nos permitir atravessar o dia mau. Pedro quis atravessar as tentações da cruz sem se humilhar diante da poderosa mão de Deus, e fugiu, quis sair, quis encontrar uma saída particular, uma saída para o constrangimento da cruz, a vergonha da cruz, a humilhação da cruz. Então, quando perguntaram para ele se ele conhecia Jesus, ele nega, e nega 3 vezes. Nós podemos fugir da humilhação porque acreditamos que, se fugirmos da humilhação, vamos salvar a nossa pele, vamos nos livrar dos sofrimentos. E Jesus é um exemplo para Pedro de que aquele que tenta se livrar dos sofrimentos inerentes à vida cristã, esse alguém vai encontrar sofrimentos não gloriosos. Os sofrimentos de Pedro representam a tristeza segundo esse mundo. Para nós cristãos, na hora da vergonha, na hora da humilhação, só existem 2 caminhos: ou se humilha diante de Deus, ou ele foge da humilhação. E nos 2 caminhos ele vai encontrar sofrimento. A diferença, irmãos, é que o sofrimento daquele que foge da humilhação de Deus é vergonha. É vergonha em cima de vergonha. É uma tristeza segundo o mundo. Enquanto aquela tristeza e sofrimento que vem diante daquele que sobreveio, sobre aquele que se humilha diante de Deus, é aquela que redunda em glória. É aquela que redunda em exaltação. É aquela que não termina em vergonha. É aquela que não termina em humilhação, mas termina em exaltação. Vejamos o que diz a palavra de Deus: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Irmãos, essa é a diferença entre nós escolhermos fugir da vergonha para não sofrermos e enfrentarmos a vergonha, sofrermos mais ao mesmo tempo sermos exaltados por Deus no tempo oportuno. A promessa de Deus, gente bonita e fofa de Deus, nessa exortação, é de que a humilhação perante a poderosa mão de Deus é aquela que vai dar a você o poder de que você precisa para suportar a vergonha e perceber a maneira como Deus exalta. E foi isso que Deus fez com Jesus. Jesus foi humilhado naquela cruz. Mas ao terceiro dia, a palavra de Deus disse que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Um segundo elemento que faz parte dessa exortação, irmãos, desse imperativo: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Está no verso 7. E é muito bonita essa parte, porque aquele que está sob humilhação, aquele que diz: eu não vou negar o meu Senhor, eu não vou negar a humilhação que decorre do fato de eu seguir ao meu Senhor, mas vou abraçar essa humilhação debaixo da poderosa mão de Deus, deve aprender a julgar. Sabe quando você está carregando aquela mochila pesada e você não aguenta mais carregar, e você chega num lugar e você simplesmente joga, você despeja aquele conteúdo tudo, aquele peso que sai dos seus ombros? É isso que Pedro está dizendo, irmãos. É exatamente isso. Lancem sobre ele, lancem sobre Deus todas as suas angústias, tudo aquilo que pesa, tudo que na hora da humilhação faz a mente pesar, o coração abater. Lancem toda a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele cuida de vocês. Deus vai cuidar da igreja quando ela estiver sendo humilhada, irmãos. Mesmo então a exortação de Pedro, a igreja se humilhar, é uma exortação que ao mesmo tempo convida-nos, convida a igreja a evitar a fuga do sofrimento, e encoraja a igreja a enfrentar o sofrimento e a lançar as suas dores nas mãos do Senhor. Pedro não está dizendo: aceite essas dores calado, suporte calado. Pedro está dizendo: coloque essas dores diante de Deus, lança as suas ansiedades, lance em suas angústias diante do Senhor, e Ele tem cuidado de vós. O curioso é que essas ansiedades, elas não são fruto de um erro que a gente cometeu no caminho, de um vacilo que a gente comete no caminho, mas como a gente vem dizendo aqui, esses sofrimentos que têm provocado essas inquietações no povo de Deus são perseguições que sobrevêm aos cristãos fiéis, e elas não estão à parte da vontade de Deus. E isso é isso que deixa o coração do cristão pesado, saber que esse sofrimento e essas perseguições não virão aqueles que estão fazendo algo de errado com uma espécie de punição, mas elas são inerentes à caminhada e ao trajeto do crente fiel, e elas não estão à parte da vontade de Deus, ou seja, elas não são contrárias à vontade de Deus. Está passando por sofrimento, por dificuldade? Alegrem-se no Senhor, glorifiquem a Deus. O sofrimento que o crente, eu estou usando muito essa palavra hoje, o crente passa por causa de Cristo, está dentro da vontade de Deus, e é isso que nos torna tão angustiados, porque como Deus vai permitir que o seu povo ainda sofra a vergonha daqueles que perseguem o Evangelho? Porque nós vimos que as provações são parte essencial na vida cristã, no sentido de ser por meio delas que Deus purifica o seu povo. Deus purifica a sua igreja por meio das perseguições. Deus purifica a sua igreja por meio dos sofrimentos que ela passa por causa da sua fidelidade a Jesus. O seu sofrimento por causa de uma enfermidade, o seu sofrimento por causa de uma dor que diz respeito a algo inerentemente pessoal e particular, não tem o poder de purificar como tem os sofrimentos que você passa pela sua fidelidade à palavra de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus e sofre por ela, esse sofrimento purifica, esse sofrimento nos santifica. A santidade é um trabalho em que o sofrimento por causa da fidelidade de Deus forja o nosso caráter, meus irmãos. Os peregrinos não têm a escolha de viver sem serem humilhados. Você não pode se dar esse prazer da escolha. Não, eu escolhi não ser humilhado. Isso aqui não é eu escolhi esperar. Eles não podem escolher uma vida não humilhada. Não lhes é dada essa opção. E vocês têm essa opção de não querer isso. Não, eu quero ter que escolher. Não lhe é dada. Não, pelo Senhor. Por isso é um imperativo, é uma ordem. Humilhai-vos, porque não há outra escolha entre não ser humilhado e viver uma vida humilhada. A vida do cristão é uma vida de humilhação. Não se engane, pare de sofrer, isso não vai acontecer. Você vai continuar sofrendo as dores desse mundo, as perseguições desse mundo contra o povo de Deus. Não há escolha, e principalmente quando essa humilhação não é diante dos homens, meramente por causa da fidelidade dos cristãos a Deus, mas a humilhação que se faz diante da poderosa mão de Deus, como Cristo assim o fez. Ele é o nosso modelo daquele que sofre humilhado diante da poderosa mão de Deus, e não escolhe fugir do sofrimento como Pedro fez, mas o enfrenta o sofrimento, e por isso, ao terceiro dia, é ressurreto dentre os mortos, exaltado, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, reinando soberanamente o universo. O verso 8, que é o verso seguinte, é muito interessante porque ele começa dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. Esse é o segundo imperativo. Esse segundo imperativo, ele fica entre os dois mais importantes imperativos que caracterizam essa exortação. A exortação, ela precisa ser, como eu falei para vocês, em primeiro lugar, um convite à humilhação, e em segundo lugar, um convite à resistência a Satanás. Entre essas duas exortações, Pedro coloca uma exortação que serve tanto para a humilhação como para a resistência. Essa exortação diz: sede sóbrios e vigilantes. E ele não diz essa exortação apenas nesse contexto, meus irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, a gente vai ver Pedro dizer: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. 1 Pedro 4,7, ele diz: o fim de todas essas coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. E agora, mais uma vez, ele diz: sejam sóbrios. A palavra néfol é uma palavra que diz respeito, é o contrário daquele que se encontra embriagado, daquele que se encontra bêbado, daquele que perdeu o equilíbrio, daquele que está com as suas emoções todas desgovernadas, daquele que perdeu o senso de real, perdeu o senso da realidade, está perdido, está completamente perdido. Ser sóbrio, portanto, aqui, é ser o contrário daquele que está com a mente poluída, com a mente contaminada, com a mente enturvada pelas paixões. As paixões, o desespero, o medo do sofrimento por causa de Cristo, da fidelidade de Cristo, o medo do que os outros vão pensar, o medo de confiar em Deus, o medo de colocar toda a confiança em Deus. Tudo isso vai obscurecendo o nosso olhar, vai nos tirando, roubando equilíbrio, e ficamos como que bêbados, sem equilíbrio nenhum, sem firmeza, sem ter um lugar firme para nos posicionarmos, e ficamos ali cambaleando de um lado para o outro. Então, a primeira coisa que Pedro diz é: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes, em primeiro lugar, para nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, mas também para resistirmos a Satanás. Veja como Pedro, irmãos, diz no verso 8, a parte B: resistam-lhes, firmes na fé. Olha o contraponto aí. Resistam-lhe firmes na fé. Você não vai resistir ao inimigo da sua fé bêbado de paixões, assoberbado pelas ansiedades. Por isso que você precisa lançar as suas ansiedades ao Senhor. Você precisa lançar a sua angústia ao Senhor, porque todo o seu desequilíbrio emocional vai jogar papel fundamental na sua resistência contra Satanás. Pessoas cambaleando na fé, pessoas cambaleando na confiança no Senhor, pessoas que não confiam na palavra de Deus, oram confiam, oram não confiam, não conseguem resistir com firmeza a Satanás. Veja como Pedro descreve Satanás. Ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu não sei se vocês já notaram, mas note que ele não está apresentando aqui uma tentação, ele só está apresentando uma ameaça. O diabo está ao nosso derredor, ele está andando. É uma ameaça. Quando estudamos o livro de Gênesis, um outro animal que representa, que tipifica Satanás na tentação, tentou a quem? Adão e Eva, né? E eles caíram em tentação. E eles caem em tentação porque eles estavam emocionalmente desequilibrados com relação à palavra de Deus. Não confiaram na palavra de Deus. De todas as árvores vocês podem comer, menos dessa. Porque se vocês comerem, vocês vão descobrir o que é a realidade. Vocês conhecerão o bem e o mal. Eles não confiaram. Eles ouviram a voz de Satanás. Mas enquanto não vem a tentação, o que chega até nós? Ameaças, meus irmãos. A tentação ela não vem de cara. As ameaças vêm aos poucos, nos seduzindo. As ameaças que nada vai dar certo. As ameaças de que vamos sofrer. Ameaças que vai doer. Ameaça que no final das contas não vamos aguentar. E você fica desesperado. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente bonita e fofa de Deus. Ainda não aconteceu nada. Ainda não teve absolutamente nada. Mas o leão está rugindo. A gente escuta o seu rugido. A gente escuta os seus passos. A gente percebe a sua presença. A gente sente o seu cheiro. E isso nos apavora. O que a Bíblia diz é de que precisamos ser sóbrios e vigilantes. Precisamos lançar nossas ansiedades ao Senhor. Confiar nele para que a gente tenha firmeza para resistir a Satanás. Certos de uma coisa, de que nós não somos os únicos que estão sendo atacados por Satanás. Eu gosto muito de lembrar, desde garoto, daquela passagem de 1 Reis 19, especialmente o verso 18, quando Deus diz ao profeta Elias de que ele tinha conservado mais 7 mil joelhos que não se dobraram diante de Baal, enquanto Elias achava que só ele estava sozinho, sofrendo por causa de sua fidelidade a Deus. Essa mania de nós nos vitimizarmos diante do sofrimento, essa mania de a gente achar que só a gente está padecendo e que mais ninguém no planeta Terra, nenhum outro cristão, está sofrendo por causa da palavra de Deus. Que na sua igreja as pessoas não são nem aí com o Evangelho. De que na igreja as pessoas só querem saber de riqueza, dinheiro, poder e etc. E que só você está querendo servir ao Senhor. E você está cansado e não aguenta mais. Gente bonita e fofa de Deus. Essa maneira de observar o reino de Deus é não perceber que o reino de Deus não está centrado na sua fidelidade, mas na fidelidade do Senhor. A firmeza da nossa fé não está em nós, mas está em Deus. E todas as vezes que a gente esquece que o poder de Deus se manifesta no seu povo ao redor do mundo, a gente só consegue ver a mão de Deus quando ela opera em nós. O poder de Deus opera a todo momento em nós, irmãos. Mas eu quero te convidar a você nessa noite a ver o que Deus está fazendo em outras pessoas. Talvez o que você precise é ver como outras pessoas estão resistindo a Satanás. Você precisa saber que outros irmãos estão lutando para se manter fiéis ao Senhor. Você precisa saber que você não está sozinho. Que no mundo inteiro existem pessoas que estão confiando no Senhor, estão lutando contra o pecado, estão lutando contra a sedução das suas próprias vontades e mantendo-se firmes no Senhor, resistindo a Satanás. Essa solidariedade do sofrimento dos cristãos, essa coisa que nos faz perceber que outros cristãos estão sofrendo no mundo, irmãos, nos encoraja e nos faz perceber que precisamos ser exortados e humilhados e precisamos resistir a Satanás. Mas para isso, precisamos ser sóbrios, firmes na fé, firmes no Senhor. Na sequência, o que nós vemos, o que vamos ver, é Pedro oferecer para a gente, agora não mais exortação. Agora, oh, pastor, graças a Deus, era muita pancada. Mas agora Pedro oferece esperança. Cuidado. A segunda coisa que alguém tem que ter em mente quando enfrenta os conflitos espirituais é de que não pode ser só exortado à humilhação e à resistência ao diabo. Ela precisa de uma mensagem de esperança e de encorajamento. E é assim que Pedro encerra a sua epístola. Em primeiro lugar, oferecendo uma promessa. Vamos ver o que diz o verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A esperança, irmãos, está em Cristo Jesus, que chamou, que Deus nos chamou através dele, e que através dele seremos firmados, fortalecidos, encorajados, fundamentados, firmados. Sua fé tem que estar em Jesus. É ele que vai afirmar você no dia mau. Ele é a tua esperança. Ele que vai nas horas em que você se sentir cansado, as horas que você não aguentar mais, é Ele que vai fortalecer os seus joelhos cansados. É Ele que vai fortalecer a sua alma cansada. Não somente a mensagem de esperança de Pedro é uma mensagem que promete um Deus que, de toda graça, há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar os nossos passos. Os peregrinos sofredores, mas Ele nos encoraja a continuarmos firmes nessa graça e a viver um amor fraterno. Veja como Ele diz isso a partir dos versos 12 e 13. Diz assim: por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, ou seja, de onde Pedro está escrevendo, existem amigos perto dele, existem pessoas próximas a Pedro. Silvano, por exemplo, é um irmão fiel. Continuando: escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Ou seja, a palavra de Pedro, irmãos, é para que fiquemos firmes, porque tem gente do lado de cá. Tem gente do lado de cá. Pedro está em Roma junto com Silvano, que muito possivelmente pode ter escrito, pode ter sido um, um amanuense, né? Enquanto Pedro ditava, ele estava ali copiando. Alguns acham que não, mas há muita possibilidade de ver a presença de Silvano como um apoiador, um amigo fiel de Pedro. E é isso que não podemos perder de vista. Ainda que ele não tenha sido um amanuense, ele está ali junto de Pedro. Antes me perguntem, o que é um amanuense? É alguém que está escrevendo o que você está ditando, tá? Irmãos, 13. Aquele que se encontra na Babilônia, ele está se referindo a Roma em especial, e não a Babilônia como a gente vê no Antigo Testamento, tá? Continuando. Também eleita, ou seja, essa igreja de Roma, irmãos, da qual Pedro está falando e escrevendo na carta, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Veja, Silvano, Marcos, Pedro. Pedro não está sozinho. Pedro está rodeado de irmãos. Pedro está fazendo a obra de Deus com comunhão e ao mesmo tempo encorajando a igreja de Roma, né, a saudar a igreja da Ásia Menor. E Pedro termina dizendo a toda a igreja: olha que lindo, olha que coisa fofa, saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Em algumas versões está ósculo santo, né? Paz a todos vocês que estão em Cristo. Observe, irmãos, vamos pensar. Não está dizendo assim: aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Não. Não é isso. Não é isso. Ele não está falando de algo frio. Aqui o beijo é a noção do abraço caloroso. É aquele abraço apertado. Sabe, aquele abraço que, de ursão. Sabe, o abraço que eu gosto de receber da minha esposa, aquele abraço apertado. Aqui o beijo é essa noção. E nada mais duro para os nossos dias que a ausência desse abraço. Porque esse abraço faz com que a gente perceba que somos igreja, irmãos. É nesse momento que a gente percebe que a gente não está sozinho. É nesse momento que a gente percebe que a luta que eu estou passando, por mais pesada que ela seja, eu posso dividir com o abraço do meu irmão. Isso é demais. Que os sofrimentos, quando se abraçam e se saúdam, eles se identificam naquele sofrimento que os purifica, naquele sofrimento que os torna santo, que não são as dores da vida meramente, aquela que às vezes nem sequer vem do diabo, mas vem por causa do pecado, pelo transtorno da natureza, como um vírus, por exemplo, como uma pandemia. Mas aquele sofrimento que molda em nós o caráter de Cristo, porque exige de nós obediência a Jesus. Esse sofrimento para sermos fiéis ao Senhor, que quando nos abraçarmos e reconhecemos esse sofrimento uns dos outros, nos sentimos uma família. Minha oração é para que a gente nunca perca esse amor, para que a gente nunca perca essa comunhão, para que a gente se saúde mesmo diante de tudo isso que a gente está vivendo. Uma igreja não vive sem afetos, uma igreja não vive sem calor. Pedro não estava montando um seminário frio, irmãos, de pessoas que queriam estudar teologia. Pedro estava alertando peregrinos a caminharem juntos, porque a luta para obedecer ao Senhor é árdua. A conversão é também um ato de confiança profunda na graça de Deus, que nos convida à humilhação, à resistência a Satanás, que nos dá esperança e que nos encoraja para junto caminharmos e peregrinarmos juntos, chegarmos ao destino que Deus quer nos levar. A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador encontra a salvação. A você que tem reclamado dos sofrimentos, que tem desistido e tem como Pedro se afastado do sofrimento para se livrar das dores do sofrimento que vai te purificar, que vai te tornar firme. O sofrimento justamente que vai forjar seu caráter e tem te feito passar mais vergonha ainda. A vergonha de humilhar o nome de Jesus, e de não só humilhar o nome de Jesus, mas de viver uma vida de tristeza, a tristeza desse mundo, a tristeza profunda. Eu quero te convidar a, nessa noite, a você se arrepender, a se arrepender dos seus pecados, todos nós aqui hoje, nos arrependermos dos nossos pecados, ou para professar nossa fé em Jesus Cristo, ou para pedir perdão a Ele, porque temos fugido do sofrimento que nos leva à exaltação em tempo oportuno, para fugirmos do sofrimento e achar que não vamos passar por dor nenhuma, e encontrarmos uma humilhação pior que aquela vergonha, aquela que envergonha o nome de Jesus e nos faz vivenciar uma tristeza tão profunda. Que Deus, irmãos, nos mantenha firmes, peregrinando na fé e na graça desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos bendiga. Vamos orar, irmãos.